Pedir autoridade, boa tarde aos amigos da internet também. E nós temos um alvo com isso. Nós estamos vivendo no século XXI uma crise muito grande de autoridade. Nós sabemos que a degeneração da família é um dos pontos críticos dessa destruição que nós temos visto da autoridade na face da Terra. É um problema basicamente mundial, mas eu quero me situar mais aqui no Brasil. E para começo, eu vi Elisa na sua fala citando o fato de hoje nós temos uma mulher na direção do país. Claro que para mim isso não é problema, desde que ela estivesse dentro dos padrões normais, de que seria normal uma mulher casada, com família, e nós sabemos que não é o caso da nossa presidente. Uma das maiores vergonhas que eu passei sozinho, olhando na televisão, foi ver o presidente dos Estados Unidos com a sua embaixada e a sua família, e a nossa presidente teve que receber na rampa, né, ali do palácio, ela sozinha com um ministro, né, o patriota, que estava apenas acompanhando, e ela era a representante nossa aqui. Isso tem uma leitura espiritual, né? Nós, aqui no Brasil, nós temos as padroeiras, né, inclusive do próprio país, e geralmente essa mulher ela está com um filho no braço e não tem nunca o marido do lado. É uma leitura espiritual do que acontece no Brasil. E o grande número de crianças abandonadas, de uma série de outras situações que nós vemos aqui, ela não é sem razão. E eu não sei o que é esse. Eu ouvi falar que tem um grupo de pessoas que se reúne para fazer congresso de conquista de cidades. A gente precisa conquistar o país, porque o negócio já está bem longe. Não é só a cidade, é o país inteiro. Isso é uma leitura espiritual que eu creio que são potestades que dominam sobre esses céus. E nós, como igreja, precisamos interferir, né, debaixo de autoridade. Como foi dito hoje, acho que pela manhã, às vezes nós adoramos e louvamos e as coisas acontecem lá no, nas regiões celestiais. Nós estamos aqui tratando desses assuntos e creio que Deus vai também interferir nessa situação que essa nação enfrenta. Então, o princípio de autoridade tem chegado também, quando um problema começa lá fora, geralmente ele chega às portas da igreja. Lá na minha cidade, em Feira de Santana, eu ando por alguns bairros, porque a gente trabalha com pequenos grupos, e tenho notado que lugares que eram antigamente bares e, às vezes, uma casa de material de construção, tornou-se, de repente, um ponto de pregação. As pessoas falam que ali é uma igreja. E, geralmente, nós vemos uma mulher dirigindo aquele grupo de pessoas ali dentro. Então, a questão é o seguinte: quem autorizou para que se faça isso hoje na Terra? Quem é que dá essa liberdade para que não só as mulheres, mas os homens, de modo geral, possam estar abrindo portas aqui e acolá? Para mim, tem algo errado com isso, e é por isso que eu gostaria de tratar um pouco sobre esse assunto, né? O princípio de autoridade é uma coisa que nasceu em Deus, nasceu no coração de Deus, e ele não tem como, enquanto nós vivermos na Terra, não tem como isso ser eliminado. Aliás, o próprio Jesus, Paulo falando, né, sobre o domínio de todas as coisas, ele disse que, no final das contas, Jesus vai subjugar todo o principado e potestade, e depois que ele tiver subjugado o último inimigo, ele passa a autoridade para Deus, para o Pai. Então, isso significa que o princípio ele permanece, né, enquanto nós vemos aqui. Outra coisa é que o princípio da autoridade começou quando começou as relações humanas. Quando Deus criou o homem e depois automaticamente criou a mulher, então dali começou o princípio, né? Ele falou, você vai ser auxiliadora, adjuntora, idônea, vai cooperar com a missão desse homem. Então ali começou o princípio. Não tem como evitar que essa progressão aconteça na Terra sempre. Nunca, jamais poderá ser evitado que na Terra haja autoridade. E Paulo, então, escrevendo, ele diz: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Para Paulo seria a coisa mais difícil escrever isso, porque ele estava debaixo de um jugo muito forte, o jugo do Império Romano. Não era gente de muito amor, né? Aliás, Daniel descreve o animal como um dos piores que se vê na Bíblia. Era um animal que estraçalhava tudo que ele pegava. Ele tinha dentes de ferro, né? A descrição que Daniel faz desse animal é algo assim, bem terrível. Então, o Império Romano estava sob o comando do planeta, do mundo civilizado naquela época. E Paulo, no entanto, ele escreve dizendo que toda a alma estivesse sujeita a autoridades superiores. Paulo estava sofrendo a dureza do que era a autoridade, né? A autoridade agindo da maneira errada, mas ele, mesmo assim, ele não foi contra o princípio. Certamente ele não apoiava os ditadores, os mandatários da época, mas o princípio ele precisava estar bem evidenciado, e é isso que nós vamos procurar fazer distinção. O princípio é de Deus. A pessoa que pode estar ocupando aquela posição pode ser a pessoa errada, mas o princípio jamais pode ser banalizado, evitado ou desprezado, porque o princípio é divino. A pessoa pode ser uma pessoa errada, e Satanás gosta muito de fazer isso, colocar a pessoa errada no lugar certo. Ou seja, ele coloca alguém dentro do princípio, né, da função de autoridade, então está errado no lugar certo, e aí nós conhecemos a destruição e o caos que acontece quando uma pessoa errada está colocada no lugar correto. E aí o sofrimento vem para qualquer área da vida, para a sociedade, às vezes para a igreja, até a família. Quando um pai age incorretamente dentro do princípio que ele é a autoridade, então ele termina estragando a sua casa, estragando a sua família. Então, o princípio ele sempre permanecerá. Agora, quem vai estar ocupando esse lugar, isso é que tem causado distorção, por isso a gente precisa fazer bem separação entre o princípio e a pessoa, né, ou a personalidade que está ocupando aquela posição, muitas vezes agindo erroneamente. Né? Isso é um assunto, né, por isso que está escrito assim, foi uma aula que a gente deu, essa disciplina do caráter cristão. E nós, então, temos esse objetivo, apresentar o princípio da autoridade como um legado de Deus. Não tem como você viver no planeta e dizer que não submete a ninguém. Aliás, tem aqueles que dizem que submetem a Deus, né? Os mais espirituais falam assim, mas, na verdade, todo homem tem que estar sujeito a uma autoridade. Então, o princípio da autoridade como legado de Deus, esse é um dos objetivos que nós temos nessa tarde, mostrar que não tem jeito de viver no planeta, agir, trabalhar, fazer alguma coisa aqui, mesmo que seja dentro desse projeto de Deus, sem estar debaixo desse princípio. Recentemente, aliás, lá no Oriente, tem acontecido um movimento. No Egito, por exemplo, o ditador foi derrubado e ninguém sabe quem é o cabeça do movimento. Parece uma coisa ideal, uma coisa boa, mas o resultado disso já se tem manifestado. Não é uma coisa boa. Inclusive, os cristãos de lá têm sofrido perseguição que não tinha antes, porque havia uma autoridade que não permitia, mas agora, peguei uma reportagem na internet, que 20 nossos irmãos lá dentro foram perseguidos e mortos por causa dessa abertura, né, dessa liberalidade que aconteceu dentro do Egito. Então, quando não há autoridade, a tendência é entrar a corrupção, a degeneração, e por isso, o princípio da autoridade, sendo o legado de Deus, ele deve ser obedecido estritamente, independente do qual é a sua raça, cor, religião, né, poder econômico, seja lá o que for. Né? Entender que o princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Deus criou todas as coisas com ordem. Né? O universo ele é criado com ordem. Você vê cada coisa no seu lugar, as coisas não aconteceram, como muitos querem dizer, aconteceram por acaso. Então, há uma ordem no universo, e Deus foi quem estabeleceu essa ordem. E nós precisamos entender que essa ordem ela deve permanecer e nós mesmos devemos estar debaixo dessa ordem que Deus... Qualquer pessoa que tentar fazer qualquer tipo de trabalho, ainda que seja para Deus, fora dessa ordem, debaixo dessa autoridade, daí vem a minha interrogação, por que se abrem igreja, por que se autodenominam líder ou isso, aquilo, outro, sem que alguém os tenha assinado ou dado o aval ou imposto a mão, seja o que for. Há um princípio que deve ser respeitado e que nós não vemos muitas vezes acontecendo hoje. Daí toda essa confusão e a igreja, o corpo de Cristo, tem sofrido por causa desse tipo de ação que tem acontecido hoje em dia na Terra. Então, há uma necessidade de reconhecer que também entender que o princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Outra coisa é reconhecer que a autoridade é inseparável da responsabilidade. A gente não pode colocar qualquer pessoa dentro dessa função de ser uma autoridade. Porque um irresponsável, por exemplo, ele não pode ser autoridade. Ela é acompanhada da responsabilidade. Então, tem uma definição para responsabilidade aqui que eu acho muito interessante, né? E eu gostaria até de deixar registrado aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Responsabilidade. Responsabilidade é a capacidade moral, através do arbítrio, de crescer em santidade de caráter. Então, isso é o que nós definimos por responsabilidade. Capacidade moral através do arbítrio de crescer em santidade de caráter. Esse é o papel da responsabilidade. Então, uma pessoa irresponsável não pode ocupar posição de autoridade. Eu estaria degenerando o princípio, e isso nós vemos muito no mundo, no sistema que nós estamos vivendo, né? Repetir. Ah, sim. Responsabilidade é a capacidade moral, através do arbítrio, de crescer em santidade de caráter. Então, isso requer, correspondendo com expectativa, isso requer o quê? Vencer as tentações, superar as provas, obedecer, perseverar, expressar a verdade no íntimo e também dispor de um coração inteiro no propósito de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da autoridade, da responsabilidade, quando você, como autoridade, recebe essa responsabilidade, né? O outro ponto que nós queríamos tocar também, que há dois pontos, né? E esses dois pontos nós devemos praticar, os dois níveis de responsabilidade com a pessoa que ocupa a posição de autoridade sobre nós. Hoje tem sido, pelo próprio problema da família, de as pessoas crescerem sem a paternidade, poucas pessoas conhecem sobre o princípio. Talvez por isso seja interessante, nós estamos tratando disso aqui agora. Pouca gente conhece o princípio da autoridade. Lá onde eu lido com os homens na casa de recuperação, dos piores problemas que eles enfrentam é que eles não tiveram pessoas que tivessem autoridade sobre a vida deles. Então, eles têm uma dificuldade enorme de submeter a vida deles, mesmo quando a gente se dispõe a ajudar. A casa de recuperação lá não cobra um centavo de ninguém e acolhe eles, né, por 9 meses, se quiserem ficar, não é obrigado. Eles não pagam nada, têm toda a assistência, alimento, às vezes até roupa, assistência médica quando necessário. Mas, mesmo assim, eles têm uma dificuldade enorme de ouvir com atenção as direções que nós damos para a vida deles. São pessoas que não se habituaram a submeter a sua vida, e, por isso, não conseguem, já numa idade adulta, submeter a vida deles a pessoa alguma. E isso é o que levou eles àquele estado, e assim eles vão perecendo por causa da situação em que vivem. Então, honrar é a primeira coisa que nós devemos fazer, né? A primeira responsabilidade que nós temos mediante a pessoa que ocupa a posição de autoridade é honrar essa autoridade. E a outra, a primeira é honrar, e a segunda é obedecer. E nós vamos separar, destrinchar uma da outra, porque honrar é uma coisa incondicional, né? A Bíblia diz que nós devemos honrar, é prioridade honrar pais e mães e as pessoas que estão autoridade sobre nós. Isso deve ser feito com naturalidade. Agora, quando se trata de obedecer, aí então já tem um questionamento. Porque se essa autoridade está indo de encontro a princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, a partir daí, a obediência a essa autoridade é algo que nós devemos, pelo menos, raciocinar se compete ou não. Se vai de encontro à palavra, então não temos razão para obedecer. Podemos sofrer as sanções da desobediência, mas nunca ir de encontro a Deus para submeter a uma autoridade, ainda que essa autoridade use o nome de Deus, ou seja, uma autoridade de uma nação. Nós não devemos submeter as nossas vidas, porque ela está indo de encontro a princípios que Deus estabeleceu para a vida de cada um de nós, né? Então, não importa qual tirano ou iníquo seja um líder, precisamos, no primeiro caso, né, respeitá-lo incondicionalmente devido ao lugar de autoridade que ele ocupa. E aí, Pedro também fortalece aquele versículo de Paulo quando ele diz: sujeitá-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, que é o rei como soberano. Então, Pedro é muito claro quando se trata de honrar a autoridade. Mas já a responsabilidade de obedecer é condicional. Então, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios 6, ele diz: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Né? No Senhor, ele faz essa colocação clara, no Senhor. Mesmo quando um pai é autoridade em casa e tenta impedir que o filho pratique uma fé, quando essa fé é direcionada para o Senhor, então, nesse caso, é preferível ficar com a fé no Senhor do que, nesse caso, submeter ao próprio pai. É o que eu imagino que Paulo esteja dizendo aqui, escrevendo aos Efésios. Então, não se deve obedecer nenhuma ordem humana que afronte algum preceito moral divino. A gente tem que recuar. Nós estamos hoje num país que... Eu espero que não só aqueles, aliás, tem entre aqueles que Ariadna apresentou aqui, muitos que estão relacionados à nossa situação aqui no Brasil. Mas nós precisamos orar muito por esse país, porque enquanto a população está fazendo coisas erradas e existem as leis e as autoridades para coibir, para impedir que aquilo se desenvolva, está tudo bem, mas quando primeiramente as autoridades começam a desenvolver leis que vão de encontro aos princípios de Deus, então esse país começa a correr um sério risco de que a mão de Deus desça sobre ele. E nós sabemos que os nossos líderes aqui têm insistentemente tentado aprovar leis que vão bater frontalmente contra princípios que Deus estabeleceu para a humanidade de um modo geral. E isso demonstra-se que há um sério risco, né, do que vai ocorrer. Então, tem alguns exemplos do próprio Paulo, do Senhor Jesus, quando ele teve que se defrontar com líderes religiosos da sua época e não submeter àquele tipo de imposição que lhes estava sendo colocada no momento. Por exemplo, a Pedro e a João foram dito que eles não deviam pregar mais no nome daquele homem, que era o nome de Jesus. Aí eles responderam que não convinha antes obedecer a Deus do que obedecer a eles. E continuaram fazendo. Sofreram sanções? Sim. Pedro foi preso, mas o chamado dele era o chamado celestial. Primeiro, obedecer ao reino sobrenatural, aquele que nos conquistou, que nos comprou, e depois submeter as autoridades aqui embaixo, né? Então, Pedro respondendo, Pedro E os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Isso está em Atos, né? Ele não negociou a sua lealdade à verdade. Então, isso tem que ficar bem claro, né? E registrado dentro de nós, para que nós não incorramos no risco de repente, mudarmos a nossa maneira de pensar. Voltando lá à cidade, nós temos uma reunião toda semana, um grupo de pastores. Nós nos reunimos porque são pastores que têm a visão do ministério único. Ele é o pastor e ele não tem ninguém que auxilie. Então, ele às vezes se sente sozinho. Então, nós fizemos um grupo de pastores e toda segunda-feira nós sentamos à tarde e alguns abrem o coração, falam de dificuldade, de problemas, e a gente tem tido esse relacionamento. Muitos têm achado isso muito bom, e é realmente bom, né, porque o pastor, às vezes, fica isolado. Ele ouve o problema de todo mundo e ele nunca fala do dele para ninguém. Não pode falar para a ovelha, porque senão a ovelha vai ficar cabelo em pé. Pastor, o senhor está desse jeito. Então, é problema, né? Então, ele tem que procurar outros que é para conversar. Então, nós temos esse grupo lá de pastores que trata a situação. Mas há um temor muito grande. Quando eles veem essa situação que está ocorrendo no país, eles estão amedrontados, porque eles acham que, ao criar a lei, vai ter que impor sobre o padrão cristão de que casamento homossexual vai ter que ser realizado dentro das igrejas cristãs. E eles ficam com medo disso. Não precisa ter medo disso, é só dizer que não faz. E depois, tem consequência? Tem, mas não vai fazer e acabou. Não tem problema com isso. Mas talvez preocupado, né, com o dia a dia, alguns até me falaram assim: rapaz, você precisa fazer uma convalidação e tal, porque aí eles vão te pedir carteirinha e agora a gente não pode mais ministrar. Eu falei: rapaz, eu estou na contramão desse negócio, eu não vou andar por aí, não. Vou continuar servindo a Deus, e isso aí é até bom, porque acaba com essa história de profissionais, né? Pastor não é profissional, pastor ama, é funcional, ele vive porque Deus deu um dom e ali a igreja vai auxiliar, ele reconhece o dom e abençoa a vida dele, porque todo homem precisa viver, mas não que ele seja um profissional. Cadê o Romildo? O Romildo tem um trabalho em Baixa Grande, onde ele tem treinado pessoas a sobreviverem com aquilo que eles sabem fazer. Porque o que acontece com o profissional é o seguinte: ele chega numa igreja. Se uma parte da igreja não concorda com ele, o que ele vai fazer? Ele vai rachar aquele corpo, porque ele vive daquilo, ele não vai perder. Então, ele racha. Mas quando você é um profissional em outra área, você pode ter um sustento de outra maneira, você não precisa rachar o corpo de Cristo. Você deixa lá, se Deus mandou você para ali, vai ter que funcionar as coisas. Se não mandou, então você sai fora e deixa a obra de Deus caminhar e não causa mais um trauma no corpo de Cristo, né? Mas eu quero passar aqui eu não sei quantos assistiram um vídeo do pastor Daniel Sampaio. Alguém assistiu aqui? Ninguém assistiu? Eu vou passar um vídeo aqui, porque ele trata de um assunto que diz muito respeito a cada um de nós. E aí, depois, a gente faz um julgamento aqui. Ajuda aqui.
Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Aqui nesse texto, o profeta Isaías denuncia a atitude daqueles que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. E eu creio, irmãos, que o mundo está atraindo sobre si esse ai de maldição. Interessante que essa semana aconteceu algo inusitado, que nunca passou pela minha cabeça acontecer. Se você nunca leu a Constituição, eu queria ler um capítulo da Constituição, o capítulo 7, que diz sobre a família, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Diz assim, artigo 226, Constituição Brasileira de 1988, a que está em vigor. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aí vem o parágrafo primeiro. O casamento é civil e gratuita a celebração. Parágrafo segundo. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo terceiro. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a família estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Eu vou ler de novo o que a Carta Magna diz. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. A Carta Magna do Brasil diz que a união estável entre o homem e uma mulher é que constitui uma entidade familiar. Então, o governo atual, via Procuradoria-Geral da República, moveu uma ação civil pública, e nessa ação civil pública, o governo pede que seja reconhecido também como entidade familiar a união homoafetiva, a união de um homem com homem e de uma mulher com uma mulher. Isso quer dizer, nos bastidores da coisa, sem o povo saber, o governo, via Procuradoria-Geral da República, por isso que eu disse que a gente tem que pensar muito bem quem a gente vai votar, ele então remete o pedido de que também a entidade familiar seja reconhecida como uma relação homossexual. Acontece, irmãos, se fosse uma entidade séria, ela teria que ter dito assim, nós somos incapazes de julgar isso, visto que a Constituição preceitua que para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Então, para que a gente possa analisar o que a Procuradoria-Geral da União manda, é necessário que se mude a Constituição. Sem mudar a Constituição, não há como analisar tal coisa. Pois, irmãos, se o guardião da Constituição atropelou a Constituição, o que esperar de uma nação? O que, que nós podemos esperar de uma nação se a casa que é a guardiã da Constituição atropela a Constituição? Isso quer dizer, então, que nós estamos agora liberados para desobediência civil? É isso que está dizendo? Eu queria me manifestar publicamente, queria que isso fosse ao ar, que isso fosse às casas dos que estão me ouvindo, porque houve um golpe essa semana. Houve uma manipulação da verdade. Houve um atropelo à Constituição Federal. Eu não quero aqui citar nesse primeiro momento o que a Bíblia diz, eu estou citando o que a Constituição diz. A Constituição, que foi a Carta Magna, aprovada pelos deputados, pelo Legislativo, diz que uma entidade familiar é uma união estável entre o homem e a mulher. Se o guardião da Constituição abre brecha em relação a isso, então qualquer coisa pode ser feita aqui nessa nação. Qualquer coisa! Porque se eu ler isso aqui e der uma interpretação diferente, eu estou mentindo. E eu quero citar aqui, irmãos, uma coisa interessante, que tudo foi programado pelo governo federal. Por exemplo, em 2010 nós tivemos o censo. Você sabia que o censo tem sido divulgado de pouquinho em pouquinho? Ninguém sabe quantos evangélicos tem no Brasil. Com certeza crescemos muito. Mas uma semana antes desse julgamento, o governo libera um dado do censo que diz que tem 60 mil casais homossexuais no Brasil. Aí, para sensibilizar a opinião pública, tem mais ou menos uns 2 meses que aparece na televisão direto, homossexual sendo agredido na rua, homossexual sendo agredido. Engraçado que tem homem também sendo agredido todo dia e matado. Tem mulher também sendo agredido, mas parece que homossexual é uma raça superior. Homem, eles podem matar na rua. Mulher pode matar. Homossexual não pode bater. O Estado tinha que criar vergonha e proteger o cidadão. Não importa quem ele seja, homossexual, heterossexual, mulher ou homem. O Estado tem que proteger o cidadão da violência. E não fazer esse tipo de situação. Vejam, eu vou analisar com vocês aqui. Se existem 60 mil casais homossexuais, há 120 mil pessoas que moram juntos homossexuais. Vamos analisar isso em termos de Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se você for pegar 120 mil, pode parecer muito. Mas no contexto de 200 milhões, é 0,6% da população. E por causa de 0,6% da população, o governo então forja. Muda a Constituição. É impressionante, irmãos, o que a gente está vendo. Atropelou o Congresso. O Congresso Nacional, que é a casa da legislatura, é lá que se fazem as leis. Foi atropelada mais uma vez. E tem um ministro chamado Ricardo Lewandowski, um nome que eu não sei direito, ele, para poder justificar a sua votação, olha o que ele disse, abre aspas, estão surgindo entre nós e em diversos países do mundo, ao lado da tradicional família patriarcal, de base patrimonial e constituída, predominantemente para fins de procriação, outras formas de convivência familiar, fundadas no afeto e nas quais se valoriza de forma particular a busca da felicidade, o bem-estar, o respeito e o desenvolvimento pessoal de seus integrantes. Fecha aspas. Eu vou traduzir para vocês o que o ministro Ricardo está dizendo. Para esse ministro, os gays se juntam pelo afeto e para buscar felicidade. E nós, héteros, nos reunimos e nos juntamos para procriar e cuidar do patrimônio. Ele está dizendo que aquela instituição antiga, patriarcal, ela existe para procriar e cuidar do patrimônio. Mas agora surgiu uma nova classe que busca a felicidade e o afeto. Como se isso justificasse a mudança da Constituição. Irmãos, até as pedras sabem que a vida noturna de um homossexual é muito mais intensa do que dos heterossexuais. E geralmente eles não vão para a noite para buscar afetividade. Eles vão para transar, vão para curtir. Vocês sabem disso, ninguém é bobo para pensar diferente disso. Quem deveria defender a Constituição, ser guardião da Constituição, passou por cima dela. Mas vejam, é muito importante a gente dizer, esse mesmo Supremo que fez essa atrocidade com o povo brasileiro, é o Supremo que há pouco tempo atrás também aprovou os fichas sujas de continuarem nas suas funções administrativas, é aqueles que recusaram que os fichas sujas, vejam, havia uma lei aprovada pelo Congresso dizendo que todo que tivesse fichas sujas não podia ser empossado, pois o Supremo derrubou isso. É o mesmo Supremo que derrubou. São mestres em burlar a lei. União homoafetiva fica parecendo coisa de santo, não coisa de gente. Estão querendo transformar gay em santo, raça superior agora. Porque do jeito que o ministro falou, eles são mais especiais do que a gente. Vejam, nós não estamos sendo contra. Olha, quem quiser morar junto, quem quiser fazer o que quiser, pode fazer. Agora, atropelar a Constituição. E agora, reconhecer como entidade familiar um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Isso é uma atrocidade. Agora eles vão poder fazer adoção de crianças. Irmãos, isso é um absurdo. Se essa famosa PL 122 passar, a partir dessa PL 122 que estava morta, a PL 122, depois dessa eleição, por causa da pressão dos evangélicos, que eles chamam de fundamentalistas religiosos, ela foi colocada no canto, que quem falar de homossexualismo, a pena é reclusão de 5 anos. Você pode falar mal de homem, mas de homossexual não. Você pode falar mal de mulher, mas de lésbica não. Você pode falar mal do empresário, mas do homossexual não. Você pode falar mal até do presidente da república, a gente é livre para falar, mas não pode falar de homossexual não. Você pode falar mal de pastor e como mete um pau em pastor nesse país, mas não pode falar de homossexual. Você pode meter o pau no padre, você pode xingar a vizinha, mas você não pode falar de homossexual. É uma raça superior, são intocáveis perante a lei. Nós não queremos uma raça superior no Brasil. Vejam, irmãos, nós estamos passando por cima da Constituição. Vejam, fraudar a Constituição em nome da homoafetividade parece até um avanço humanista, mas é uma aberração moral e um atentado contra a Bíblia e contra o cristianismo. Se eles podem aprovar essa lei também, a questão do aborto, eles podem enviar então uma ação civil pública. Já pensou nessa hipótese? Qualquer coisa que eles quiserem, então, não precisa passar pela casa do plenário. Eu queria dizer aos deputados que estão me ouvindo, vocês vão aceitar isso? Para que existe um legislativo? Não é a casa das leis? Então o governo agora vai passar por vocês e aprovar leis via judiciário? O judiciário tem que fazer cumprir as leis que são aprovadas no legislativo e sancionadas pelo executivo. Portanto, irmãos, nós estamos enfrentando aqui no Brasil uma ditadura. Isso é um golpe. A sociedade brasileira está doente. O executivo, o legislativo e o judiciário estão infectados. E o mal é grave. Eu queria me levantar e queria conclamar a sociedade brasileira, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem na palavra de Deus, a se levantar contra isso. A gente é muito frouxo. Os homossexuais estão unidos. Eles vão lá pressionar a casa legislativa, vão pressionar o executivo. E a gente que é evangélico, que é maioria aqui, fica sentadinho e não faz nada. A gente fica se defendendo quando a gente está sendo atacado. Chamam a gente de retrógrados, nos chamam de fundamentalista religioso. O tempo todo fazem chacota com o nosso nome, só porque conhecemos a Deus. O mundo odeia a Deus, mas a igreja é um instrumento que Deus usa para trazer luz e sal para a terra. Portanto, eu queria conclamar a igreja de Jesus. Eu poderia citar aqui todos os textos na Bíblia que falam sobre homossexualismo, mas eu vou citar isso, mas eu queria me ater agora nesse momento. Aviltaram a Constituição Federal. O guardião da Constituição passou por cima da Constituição. O que esperar mais disso? Vocês estão querendo uma desobediência civil no Brasil? Enquanto não se mudar essa terminologia, e ninguém vai mudar isso em nome de Jesus, aqui está dizendo que uma família é construída por uma união estável entre o homem e a mulher. Como é que se aprova uma coisa em cima da Constituição que já existe? É isso que temos visto. E o pior de tudo, a imprensa aplaudindo, a ordem dos advogados do Brasil aplaudindo, parece que está todo mundo cego. Quem deveria defender a Constituição está passando por cima dela. E eu acho, irmãos, que nós como brasileiros, agora é hora da gente se arrepender, porque essa semana eu fiquei com vergonha de ser brasileiro. Essa semana eu fiquei com vergonha de ter nascido nesse país. Eu fiquei com vergonha porque eu me senti ultrajado no meu direito. Passaram por cima da Constituição. Passaram por cima da Constituição maior que a palavra de Deus. Ei, acorda, ministros. Vocês não são intocáveis. Todo brasileiro é livre para expressar sua opinião. E eu vou continuar expressando a minha opinião como homem de Deus. Eu vou continuar defendendo a palavra de Deus. Vocês deveriam defender a Constituição brasileira assim como eu defendo a palavra de Deus. Vocês deviam ter vergonha de passar por cima da Constituição para defender uma causa que não tem amparo na Constituição Federal. É importante a gente entender. Eu como pastor, eu só vou continuar sendo pastor se eu deixar o que eu penso de lado e defender o que a Bíblia pensa. Eu estou aqui para defender o que a palavra de Deus pensa. Não importa o que eu pensa. Se a Bíblia pensa diferente de mim, a Bíblia vale mais do que eu.
Algum comentário? Sem comentário? Então, mais cedo ou mais tarde, esse confronto ele vai acontecer de forma mais acirrada, porque eles estão decididos que isso tem que avançar no país. Isso para eles é modernidade, é avanço, e nós estamos aqui do outro lado e precisamos mostrar a nossa voz. No Brasil se costuma fazer marcha, né, para Jesus. Numa marcha dessa eu vou, para isso aí eu vou. Agora, para marchar para lá e para cá, mostrar a minha denominação, minha bandeira, nessa marcha eu não vou, não tem sentido. Mas uma marcha dessa, nessas condições, aí eu vou. Aí tem razão de a gente sair na rua e mostrar a nossa indignação, porque estão querendo passar por cima de princípios relacionados à palavra de Deus. Pode ter resultados ruins para nós, não tem dúvida, mas a gente precisa sair da trincheira como cristão para mostrar a realidade. Então, como eu falei no início, há uma crise de autoridade. É uma crise de autoridade e nós, no Brasil, estamos enfrentando isso. E na igreja não é diferente. Nós também estamos enfrentando essa crise de autoridade, né? Nossas igrejas hoje não se tem mais respeito por princípios, tudo é tolerável, né? Pode ficar, pode isso, pode aquilo. E pastores vão fazendo vista grossa para que eles possam se manter ali aquela coisinha, recebendo seu salário, vivendo sua vida, sem se incomodar com o verdadeiro chamado que Deus fez na vida dele, que é zelar pelo povo, pelo corpo de Cristo, pelas ovelhas. E eles estão deixando contaminar totalmente por essas coisas. Eu quero fazer agora uma equação, né? Aquilo que eu acho que é a maneira de você reconhecer uma autoridade. Então, autoridade ali eu chamei de posição. Então, uma pessoa que tem posição de autoridade, ela precisa ter caráter, mais dom, mais chamado, mais tempo. Então, podemos concluir que a ausência de cada uma dessas variáveis gera um desequilíbrio no resultado da equação, como vamos ver a seguir, né? Nós vamos ver cada uma das equações, faltando uma daquelas peças ali, o que vai acontecer com aquele que está numa posição. Outra coisa que eu quero deixar claro é que poder e autoridade são duas coisas distintas. Tem pessoas que estão o tempo todo buscando poder, né? O carisma, o dom traz poder. Mas a autoridade ela é conquistada pelo caráter que você tem, pela sua caminhada, pela, por aquilo que você vive, manifesta de realidade, né? Então vamos ver algumas combinações aqui. Posição sem caráter, irresponsabilidade. Vai produzir pessoas moralmente debilitadas, compromete-se o crescimento qualitativo, quantidade sem qualidade, é só multiplicar problemas. Então, você põe uma pessoa em posição de autoridade, sem caráter, o que vai acontecer é aquilo ali, né? Vai produzir pessoas moralmente debilitadas. O líder não tem moral, vai passar o quê para os outros? O líder não tem caráter, vai passar o quê para aqueles que ele lidera? Não tem. Vamos chegar a algum ponto, né? Alguém está anotando? Se tiver, vou deixar um tempo. Todos anotaram? Vamos ao próximo. Posição sem dom, ineficiência. O que vai acontecer? Vai gerar fracasso, muito esforço, com pouco resultado. Compromete-se a identidade vocacional, multiplicando frustração. Isso é o que vai acontecer com pessoas. Pode ter um bom caráter, né? O caráter com o dom é aconselhável. Agora, o caráter sem dom não funciona. O caráter serve para acompanhar quem tem um dom. O caráter não salva, não dá vida, não modifica a igreja, mas sem ele, vai multiplicar problema. Então, ele serve como auxiliar, como adjuntor. Vamos ao próximo. Posição sem chamado, igual a violência, vai gerar divisão. Se você está ocupando uma posição que Deus não deseja, estará atropelando alguém e gerando infortúnios para aquele ambiente, para aquele meio que você está. Não foi chamado. Não é o seu lugar, não é, ou se foi chamado, não é ali, está no lugar errado, vai só causar problema. É, por isso que posição sem o chamado, ou seja, exatamente, pessoas estão indo a seminário teológico para se formar em pastor e sem ter chamado. É, exatamente. Exato. Se ele não é chamado para aquilo, ele está escolhendo uma coisa para fazer que não é direcionado por Deus. Mas, olha, toda pessoa que é chamada, ela é apresentada à igreja e a igreja sabe quando a pessoa é chamada. Se uma pessoa se posiciona para ir para um seminário sem que a igreja o envie, sem que alguma autoridade sobre ele reconheça, ele está tomando uma decisão por conta própria. Então, se ele estiver debaixo da luz de Deus, exatamente, se ele está ligado ao corpo, é o que tem dito, sendo dito aqui todo o tempo. Não dá para andar sozinho. Tem que estar conferindo com outros, né? Posição sem tempo de Deus, imaturidade e soberba. Vai gerar atitudes infantis e arrogantes, que podem custar caro. É aquilo que Paulo fala do neófito. Pessoas que podem até ter todas as outras qualidades, mas não chegou o tempo ainda, então ele precisa ser trabalhado. Toda pessoa que vai ocupar uma posição de autoridade, ele precisa ser provado, né, testado, né, provado e depois aprovado. Aí então ele está liberado para ir cumprir. Tem sempre alguém maduro na igreja que pode chegar a essas conclusões. Não é a própria pessoa. É isso que eu estou falando, que hoje em dia nós temos o quê? As pessoas acham que são esses movimentos que surgiram recentemente no Brasil, trouxe essa eu diria, uma praga, né? Porque se realmente estivesse trazendo o reino de Deus, o que está acontecendo com tantas divisões, seria até razoável, mas o que está trazendo é mais confusão. E como a maioria das pessoas que estão adentrando as portas da igreja não conhece a palavra, então elas estão sendo iludidas, enganadas, e está aumentando esse exército de pessoas feridas, enganadas, estão passando por aí, né? Então, equacionando a verdadeira posição de autoridade é isso aqui, ó. Posição, caráter, né? A posição é o caráter, mais dom, mais chamado, mais tempo. Aqui temos a equação simples, porém de fundamental importância, de ser compreendida e, acima de tudo, respeitada. Um caráter de fidelidade somado ao exercício legítimo do dom, em sintonia com o chamado de Deus, conquista no tempo de Deus a posição de autoridade que devemos ocupar. Se alguém se posicionar desse jeito, com certeza toda essa confusão que se faz hoje com divisão, porque às vezes a pessoa não concorda com a doutrina, eu tenho visto isso muito lá na cidade, não concorda com determinados aspectos ali, mas a verdade, a intenção dele é abrir uma outra, e às vezes abre de frente para fazer oposição, e vai fazer a mesma coisa que ele já fazia lá dentro. É só que ele quer estar na frente. É só o orgulho, é só a soberba do homem querendo mostrar que sabe fazer, e, na verdade, vai fazer nada diferente, porque não recebeu nenhuma luz, nenhuma direção, nem muito menos chamado. Então, esse é o resultado. Verdadeira coação na posição de autoridade, é por isso que hoje a gente sabe que tem muita gente ocupando essa posição que, na verdade, não foi colocada por Deus. Quando alguém vai ser separado, primeiro, ele está num ambiente onde pessoas estão ali vendo o servir dele, o dia a dia dele, o servir dele. Depois, essa pessoa é colocada diante da igreja, a igreja aponta o dedo para, não, esse rapaz, ele tem servido a gente. Está na hora dele ser realmente colocado numa posição clara, porque ele já tem feito isso espontaneamente. Então, aí vem um ministério, alguém que está sobre, né, mesmo que seja outros líderes que têm comunhão, têm a comunhão uns com os outros, chega ali, impõe as mãos e aquela pessoa vai seguir seu caminho. Desse modo, o reino de Deus cresce e avança. Agora, cada um acha que deve ser aquilo. Aí vai num seminário, chega lá, estuda, aí sai com um diploma, não, sou pastor. E aí agora vou abrir uma igreja. E aí ali aluga uma garagem, bota um nome qualquer, dos mais estrambólicos que tem por aí, cada nome que não tem nada a ver, diz que foi. E ainda mentem, porque diz que foi Deus que mandou botar esse nome. Deus não mandou botar nada, eu duvido muito desse negócio. Deus mandou botar esse nome, recebeu uma revelação, que Deus disse que era para botar esse nome. E aí vai, e aí começa a entrar gente, e o exército dos enganados aumenta cada dia na face da terra. Trabalho dobrado para aqueles que querem ser sinceros, porque também ali naquele ambiente, às vezes, entra pessoas sinceras, que querem Deus de verdade, querem encontrar a vida, querem encontrar um caminho, e termina, às vezes, sendo feridos e, às vezes, decepcionados. Hoje tem muitos livros escritos. Outro dia eu vi um título, né? Pedras Queimadas. Aí eu li a contracapa, era história de pessoas que estiveram dentro de uma igreja e tiveram uma decepção com irmãos, com líderes e tal, e agora estão jogados aí no mundo, nessa gente, por falta desse tipo de autoridade que não foi designada pelo Senhor. Então, nós que militamos na fé, não podemos corroborar com isso, né? Precisamos estar atentos. É claro que nós não vamos sair por aqui dizendo que tal é e tem ninguém não é, mas precisamos ter cuidado com isso. Antigamente, quando eu evangelizava, eu dizia assim, vai para a igreja mais perto da sua casa. Hoje eu não falo isso. Ele pode entrar num lugar que não tem nada a ver com aquele negócio perto da sua casa. Pode não ser a igreja. E aí eu estou enviando a pessoa para um lugar estranho, né? Tive muito boa intenção, mas terminei prejudicando. Eu costumo dizer que tem cristãos que são como Tarzan. Quem conhece a lenda de Tarzan, quem é de meu tempo aí, sabe que Tarzan era um homem que nasceu na selva e ficou vivendo entre os macacos. E aí ele ficou, aprendeu mania de macaco, fica pulando de árvore para lá e para cá, mas ele é homem. Mas ele não tá, já não se acostuma mais com as coisas corretas, porque ele viveu no meio de macaco, no meio da selva, então não sabe mais viver no meio do povo civilizado. Então tem muita gente que tem perdido, muitas vezes, tempo, né, dinheiro, e às vezes até a própria chamada, a visão, a missão que Deus poderia estar usando ele em outra área, porque ele adentrou lugares errados, terminou aprendendo coisas erradas e tem estado comprometido a sua vida sobrenatural, a sua vida espiritual. Então, a verdadeira posição de autoridade está registrada desse modo aí. Não podemos separar a unção da missão, nem o dom da responsabilidade espiritual. De jeito nenhum. Ah, eu tenho um dom, aí eu faço o que eu quero. Não respeito ninguém, é Deus que manda em mim, o dom foi ele que me deu, não submeto a irmão nenhum. Isso não é princípio, essa pessoa está fora totalmente do padrão. Quando você vê alguém, um líder assim, comece a pedir a Deus graça para, numa boa, é claro que não criar problema, não criar divisão, nem problemas ali, mas não é o lugar ideal para você crescer, né, na vida espiritual, na sua caminhada. Como a gente está buscando o reino, buscando outra coisa, não tem como, às vezes, parar, perder tempo num lugar como esse, né? Então, o princípio da autoridade é um componente fundamental na formação e na produção moral do ser humano. Certamente essas pessoas que hoje estão por aí dizendo que são, porque lá, eu soube, lá em Feira de Santana, porque quem vive no meio de pastores sabe cada história que a gente não pode nem falar em qualquer lugar, né? Mas diz que tinha um sujeito lá, não era um homem, era uma mulher, que impunha as mãos nas pessoas por R$50. E aquela pessoa saiu dali pastor. Caso real. Estou falando de algo que um pastor veio para mim e falou. Entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande que existe hoje no nome de Jesus. E essas coisas a gente não pode, assim, simplesmente admitir uma responsabilidade. Com o movimento que aconteceu dos 12 da célula, não estou aqui, irmãos da internet, agredindo nenhum movimento, mas lá em Feira soube de situações onde a mulher do líder estava aniversariando e o presente dela foi consagrado à pastora. Isso aconteceu lá na cidade e eu sei disso. Então, isso é irresponsabilidade, é brincar com coisa séria, coisa que Deus... Então, aquelas pessoas vão lidar, tratar com vidas. E é desse jeito que elas são colocadas como líderes diante do povo. Quem chamou? Quem autorizou? Quem disse que é realmente ela é aquilo ali? Então, há de se ter cuidado nessa nossa caminhada, nessas coisas. E nós mesmos precisamos ter extrema cautela para não sermos causadores de divisão no corpo de Cristo, né? Porque o problema de comer carne ou hortaliça não é motivo para dividir. Porque um guarda um dia, outro não guarda, não é motivo para dividir. Isso é coisa de homens. Coisa de homens. E como Deus está num processo trabalhando nas nossas vidas, aquilo que eu não compreendo hoje, amanhã eu posso compreender, pode vir luz, né? O ministério da palavra existe para isso. E se eu estiver acompanhando o desenvolvimento do mover de Deus, do trabalho de Deus na vida do seu povo na terra, eu vou aprender. Não posso viver encaixotado num ambiente achando que ali é que é o lugar, é o único lugar. corpo de Cristo é amplo, né? Os dons não estão só ali no meu grupinho. Ai de mim, se eu pensasse isso, eu tenho que receber de outros, né? Conferir com outros, ouvir de outros, e passando pelo crivo da palavra, eu posso receber, seja lá de quem for. Mas passando pelo crivo da palavra, porque tem muita coisa que não passa. É incrível perceber como a multidão de enganados que está andando sobre a face da terra, acreditando que tem um lugar no céu, sem ao menos ter conhecido aquele que é o que habita nos céus. Né? Então, essa é uma situação realmente presente que nós vivemos no nosso cotidiano. Então, o reino de Deus não avança através da força, nem do carisma, nem da habilidade humana. Estas coisas podem funcionar apenas por um tempo. É como nós chamamos lá fogo de palha. Você põe fogo ali, sobe aquele fogaréu, mas depois baixa rápido, fica só assim. Então, muitos movimentos surgiram. A gente milita na fé há anos. Muita coisa apareceu. Isso veio e acabou. Né? Amigos, irmãos nossos que andaram por muito tempo, hoje estão lá embaixo jogados, perderam a esperança, não tem perspectiva nenhuma, né? A fé precisa ser aquecida no coração deles por causa de estar vivendo essas coisas de movimentos, se posicionar, andar buscando princípios de Deus, aplicar os princípios na nossa vida. Essa é a maneira de caminhar. Mas o que nós vemos do povo de Deus? Surgiu um anão que está em cima da mesa e vai falar hoje, todo mundo vai ver o anão. Aí aparece outro movimento, todo mundo vai atrás do camarada. O povo de Deus vive assim. Ele não se estriba na palavra. Né? Ele está atrás de novidade. Então, se anuncia uma novidade, vai todo mundo. Como Haroldo chama, espírito de manada. Né? Todo mundo vai naquela direção. Então, quando nós vamos lidar com pessoas, a nossa caminhada significa que nós estamos ensinando para aquela pessoa o evangelho que nós temos. Porque uma coisa é você ensinar os mandamentos, né? Ensinar sobre os mandamentos. É você falar que existe o mandamento, mas você ensinar os mandamentos, você viver. Então, quando você quer discipular alguém, você precisa viver aquilo. E a pessoa, ela vai te acompanhar tua vida, e não o que você fala. Você fica mandando as pessoas fazer coisas que você não é capaz de fazer. Isso não é maneira de discipular. Então, por isso que discipulado, às vezes, não dá certo. É princípio bíblico. Discipular é princípio bíblico. Você anda com uma pessoa, você põe uma pessoa ao seu lado, e tudo que você vai fazendo, você que é experiente vai fazendo, ela vai aprendendo com você. Foi dessa maneira que Jesus discipulou. Ele não discipulava de como nós estamos fazendo aqui, né, de sala de aula. Ele discipulava andando com essas pessoas dia a dia, cada momento. E aí as pessoas vão aprendendo com a sua prática de vida aquilo que ele deve realmente praticar. Então, quando se trata de um discipulado desse modo, você tem que ser criterioso, né? Tem que ser autêntico, ter realmente o caráter de Cristo e cada dia buscar isso. Não é que você já tenha formado isso, mas tendo, manter e ainda buscar muito mais, porque nós sabemos que o Senhor é largo, é profundo, né? E tem muito mais do que isso que nós já sabemos e conhecemos para praticar. Então, há uma necessidade de interagir, de entrar muito mais. Né? Então, entendemos aqui que o Evangelho não é uma doutrina, mas um estilo de vida. Isso que tem sido dito aqui constantemente. Não adianta. Tem muita gente que tem muita doutrina, ensina muita coisa, mas não tem um estilo de vida. Então, se não tem um estilo de vida, a pessoa vai aprender doutrina e vai ser o sujeito pior do que o que você é. Porque aí ele vai ser mais carrasco, voltando lá ao centro. É incrível. Chega alguns internos, então a gente começa a olhar para eles passam 3-4 meses, e como o trabalho é grande, são 70 homens, então dois homens só não tem como dar conta de todo aquele grupo. Então o que é que nós fazemos? Olhando aqueles que estão andando mais razoável na casa, e colocamos sobre outros. Imagina o que acontece. O sujeito vira, muda de repente, começa a pisar o outro. Não tem preparo para cuidar. É aquilo que a Bíblia chama de neófito. Mas, pela necessidade, a gente põe. Na hora que ele está quietinho, calmo, na hora que ele está numa posição de autoridade, ele começa a espinzinhar os outros. Em vez de ajudar, está na mesma situação, precisando de ajuda, saindo da dependência, mas o que ele vai fazer? Vai oprimir o outro por causa de bobagem, coisinhas poucas. Ele começa a mostrar, ele quer mostrar que ele é uma pessoa que tem autoridade, que foi receber autoridade. Então, agora eu mando em você. Você vai fazer desse jeito aí. E aí tem que, às vezes, remover o sujeito, punir ele também, porque muitas vezes tem que ser feito, né, para livrar a então, esse tipo de conhecimento, nós sabemos que o câncer é uma célula boa que termina se tornando má e ela começa a corroer as demais. E aí, então, muitas vezes, esse tipo de ensinamento termina trazendo esse câncer que o corpo de Cristo tem sofrido na Terra. Pessoas aprenderam errado e vão passar errado. E estão abrindo portas achando que são os caras, né, que são os tais, estão contribuindo e eles estão indo frontalmente contra princípios que Deus estabeleceu para nós viver. Se nós formos criteriosos, irmãos, cuidadosos com essas coisas, nós vamos estar cuidando com, tendo cuidado com o corpo de Cristo. Não adianta essa pressa de abrir uma porta, de fazer um movimento, de ser isso e aquilo. Isso não vai dar em nada, já está cheio disso. Se você vive, vai viver esse evangelho, então você vai ser claro que as pessoas vão notar, né, e vai se aproximar de você e vai procurar descobrir o que Deus está fazendo na sua vida e vai se interessar em querer andar do mesmo jeito. Apesar da ministério da palavra ela ser extremamente importante hoje, eu creio que esse ministério tem que gerar em nós palavra viva. Ou seja, você vai ser uma palavra andando na terra. Aquilo que Jesus foi. Então, quando as pessoas olharem para você, ela vai ler o evangelho e, sem pregação, essa pessoa vai procurar seguir os seus passos. Aí sim, aí a igreja está evoluindo, avançando no caminho. Meu tempo ainda tenho aqui, mas o assunto que eu queria discorrer com vocês é esse. Para encerrar, eu só queria deixar aqui o seguinte. Como cristãos, não devemos nos sobressair através da posição que possuímos. Há uma doença muito grande no líder, no pastor, que ele acha que é uma pessoa diferente dos outros. Ele está na congregação, ele não se considera superior. Então tem toda aquela pompa, todo aquele negócio da cadeira lá em cima e tal, privilégio, etc. Não é isso que a palavra ensina. Muito pelo contrário. Uma posição é dada para você servir ao outro. Esse é o verdadeiro ministério, quando você é chamado para servir. O título de pastor, ou ser pastor, não significa privilégios, mas significa serviço, né? Apoiar o outro, ajudar, né, através do seu desempenho, outros santos compreender o seu chamamento na vida. O propósito maior de uma posição não deve ser outro, senão dinamizar ainda mais nosso potencial e a nossa esfera de amor e serviço ao corpo de Cristo. Não sei se tem alguma pergunta. É sempre bom tempo que a gente, às vezes, faz vias estranhas, extrapola em alguns pontos e outros. E o equilíbrio é sempre bom. Uma pergunta bem colocada, às vezes, equilibra muito. Então, deixo o espaço, se os irmãos quiserem fazer alguma observação, é uma oportunidade. Vânia está perguntando se, quando uma autoridade impõe a mão sobre outra pessoa que ela escolheu para ocupar uma posição de liderança, de autoridade sobre outros, e aquela pessoa não reconhece ou não tem confiança de que aquele é o chamado dele. Que ele era. Não, o ouvir de Deus pode ser através da autoridade. Agora, a pessoa, ela tem... Porque quando uma pessoa, por exemplo, eu me permuto dar o meu exemplo para vocês. Eu era empresário no ramo gráfico e eu não queria, de modo nenhum, ocupar nenhuma posição na igreja. Então, o meu pensamento é o seguinte: eu vou ganhar dinheiro, ficar rico, aí quando eu ficar mais velho, aí depois eu estar bem tranquilo, aposentado, aí vou servir no reino de Deus. Esse era o meu pensamento. Mesmo porque eu era extremamente contrário a pastor receber salário de igreja. Então, esse era o meu caminho. Eu procurava pessoas para estar ali no grupo. Eu sempre estive envolvido com os irmãos na cidade. Então, o meu pensamento era encontrar alguém que pudesse estar ministrando, mas não era eu a pessoa. Depois de várias tentativas, não se achou uma pessoa que pudesse. E vários pastores estiveram lá, nós apresentamos como era a nossa maneira de caminhar, o que nós enxergávamos e tudo. Ele, não, isso aí eu não entendo, com o jeito de vocês não dá certo, eu não vou, eu não quero. Então, nós viemos aqui com os irmãos e conversamos com o ministério sobre a necessidade de que alguém pudesse agora estar com tempo integral para cuidar do rebanho que estava crescendo lá na cidade. Então, os irmãos disseram assim, não, a igreja, eu, por ter esse amor pelas vidas, eu saía sempre de casa em casa visitando e sempre tinha preocupação em buscar alguma coisa na palavra para passar para os irmãos. Então, quando chegou aqui, o ministério falou, você vai ser o pastor. E eu balancei assim, né, porque eu estava acostumado naquela vida, tinha meu salário, né, razoável, dava para ir vivendo e tudo. Depois passei um tempo de crise na firma, mas sabia que dava para levantar e recuperar. Então os irmãos falavam, você começou, você tem que tomar conta agora. E eu voltei, e foi então apresentado lá aos irmãos da igreja se a igreja via eu como essa pessoa. A igreja viu, sem problema. Não teve um só que manifestasse. Então o ministério foi lá, impôs as mãos, conversou com a igreja, procurou saber da minha vida com cada um lá, que é assim que se deve fazer, quem é ele, como é que ele vive, né, se faz as coisas direitinho. Claro que eu não estava 100%, tinha algumas coisas. Quem vive no comércio sabe que a gente contrai dívidas, né, e tem dificuldades, às vezes, com algumas coisas financeiras, mesmo no trato de não receber e ter que pagar. Então, depois de ter contornado com tudo isso, foi dito que eu precisava vender a gráfica. E mas eu, no fundo, eu já sabia que eu tinha essa característica, né, de pastorear, de cuidar de pessoas, porque, primeiro, o primeiro ponto foi a minha própria casa, que eu me reservei de fazer qualquer outra coisa se não cuidasse dela. Então, eu tenho 5 filhos e criei os 5 filhos sem nenhuma dificuldade, ninguém ir para o mundo, nem se afastar, nem muito menos se deixar de seguir o Senhor. Então, isso foi um aval, a igreja não teve problema, o ministério foi lá e estabeleceu o presbitério, e eu até hoje está lá, estamos caminhando lá, na graça de Deus. Então, assim, muitas vezes a própria pessoa não vê mesmo, não enxerga tão claro, eu não tinha tanto conhecimento do que era esse dom pastoral. Mas o ministério viu e outros irmãos da igreja também viram e apontaram o dedo. E está funcionando. Uhum. Às vezes fica faltando um daqueles pontos que nós falamos aqui. Às vezes a pessoa tem um dom, às vezes não tem um caráter. Então a pessoa entra com um dom, né, tem um dom, tem às vezes há um bom tempo que anda junto, mas nunca foi tratado em determinadas áreas da vida. E uma das coisas que a gente lida lá com o CPP é que o líder ele tem que aprender a resolver três, eu falo quatro áreas da vida, mas na verdade são três. A família dele, ele tem que estar bem resolvido nisso. O que ele faz com o dinheiro dele, como é que ele lida com o dinheiro, né? Tem que estar bem resolvido. E quando ele tem o poder na mão, o que ele faz com isso também. Se a pessoa sabe transitar nesse meio aí com graça, com sabedoria, então ele é autorizado a poder estar guiando a vida de outras pessoas. Mas se a pessoa tem problema com de caráter, de comprar as coisas, não pagar, deixar para um lado, não cuida bem da sua casa, não vai cuidar bem de um rebanho maior. São, às vezes, uma família, duas, três pessoas, quatro pessoas, ele não cuida. E depois vai cuidar de 50, 60, 70 pessoas? Não vai cuidar. Vai apenas ocupar um lugar e depois trazer, talvez, problemas para ali para dentro. Sim, meu irmão. Precipitadamente, exatamente. Exatamente. Coisas que é cabalmente desrespeitada hoje pela maioria dos líderes. Né? Não dá nenhuma importância para isso. Pois não. Olha, quando Paulo mandava escolher os presbíteros, o referencial era, ele é marido de uma só mulher, ele conduz bem a sua casa, né, ele tem o testemunho dos vizinhos, das pessoas que vivem ao redor. Então, ele pode não ter até nem esse carisma, né, esse dom, mas ele é uma pessoa de caráter. Então, isso dá direito a ele ser um presbítero ali, conduzir aquele povo até que Deus levante, mesmo do meio dos irmãos, deve ter na igreja dons que ainda estão ocultos, mas que Deus vai levantar em determinado tempo e vai poder ajudar. Lá em Feira, por exemplo, os irmãos que me ajudam hoje são irmãos que nasceram lá, fé lá dentro, mas Deus mandou o dom e eles já vão ocupar a posição. Nós somos divididos em vários grupos e esses grupos têm, cada uma das pessoas está tomando conta. Mas eles não foram pessoas a mente que a gente colocou, são pessoas que a gente já vem observando, trabalhando, então a gente dá a função e sabe que essas pessoas não vão criar problema. Então nós estamos lá há mais ou menos 20 anos, nunca ninguém pegou um grupo e dividiu e saiu para fazer uma igreja para ele, porque tem um trato para chegar nesse ponto, né? Graças a Deus até hoje isso não aconteceu. Então, se esse irmão tem essas qualidades, ainda que ele não tenha esse carisma, no momento é providencial, até que Deus leva. Agora, se ele não quer de jeito nenhum, não adianta impor sobre ele, porque aí ele não tem fé, está sem o tempo, alguma coisa que não está correta. Deu para responder mais ou menos? Não, mas aí é uma falha da igreja, porque não é bem assim. Existe um ministério, né, que quer queira, quer não, é como nós acabamos de falar, todos nós devemos estar submetidos a uma autoridade. Aí você pergunta, quem é a sua autoridade lá em Feira? Eu sou ligado a esses irmãos aqui há mais de 20 anos, 25 anos pelo menos. Sempre reconheci eles como autoridade sobre a minha vida. Eles mandam, desmandam, lá eu tomo decisões, tenho liberdade, mas é uma autoridade sobre a minha vida. Não tem, foi eles que impuseram a mão, foi eles que criaram o presbitério. Se tiver algum problema lá, eles precisam ir lá resolver. Nós vamos agora separar dois irmãos lá para ajudar no presbitério. Eles vão. E tem ali aquele jovem ali, o Romilto, que também é uma autoridade. apesar de eu ser mais velho, mas eu considero o chamado dele muito forte nessa área profética. Né? Ele tem um homem da palavra, um homem que recebeu um rumo na palavra, e nós estamos constantemente conferindo as coisas e considero que sinto segurança em andar com esse varão, com ele, com o outro lá de Itaberaba. Nós temos esse vínculo espiritual, nada forçado, não há imposição, ele nunca chegou lá para dizer que tem que ser assim, aquilo. Uma coisa onde Deus é glorificado, né? Onde Deus é exaltado.